Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltamos nesse segundo bloco. Eu costumo falar que esse programa é uma descida de bicicleta, Luísa. É muito rápido.
Muito legal mesmo.
Então vamos lá, a gente tinha parado naquela pergunta de análise sobre os espaços, o direito do espaço, o pertencimento, inclusive, não só na cidade, e você trouxe uma coisa muito preciosa. Dentro do CTB, existe o debate sobre o modal ativo, existe o debate consciente, atualizado, sobre a presença de ciclistas e pedestres? E assim, aí...
Desculpa te cortar. Vai lá.
Pode contar, por favor.
Sim, veja, aquilo que eu falei, o CTB ele normatizou, né? Ele coloca lá, ele tem o capítulo, por exemplo, a primeira parte que são das condutas, depois ele fala das obrigações, depois vem as penalidades, enfim, né? O código é um compilado. É engraçado que ele tem 324 artigos, se não me engano, e tem, fora dele, tem mais de 800 resoluções, quer dizer... O que está escrito no código está lá, né? Mas assim, está sendo refeito. Todo dia tem coisa nova. Se você entrar no site do CONTRAN, todo dia tem resolução, né? O Conselho Nacional de Trânsito. Bom, para responder, claro, foi um avanço, porque na esteira da Constituição Federal, que foi conhecida como a Constituição Cidadã, nós também tivemos esse Código Cidadão. Porque lá dentro do Código Cidadão está o cidadão, né? Está lá o capítulo, né? Está lá o capítulo da educação, que não existia ainda. Está lá o capítulo, está lá a bicicleta inserida, né? Está lá o capítulo. Então, assim, claro que o código foi um grande avanço, porque o código que a gente tinha antes de 97 era um código do período militar. É claro que a gente tem avanço, sem dúvida nenhuma, né? Mas o código ficou ali, no redondinho. Para amarrar as obrigações, vamos dizer assim, nos espaços urbanos, especialmente nas cidades, veio então essa lei de mobilidade urbana para dizer efetivamente que a gente tem que contemplar no cenário urbano todos os modais. Todos os modais, né? Porque aquilo que você disse com muita clareza, Tissa, o motorizado tomou todo o espaço. Hoje você vai, vamos imaginar assim, contemplar uma cidade, dificilmente as pessoas não perdiam o estacionamento. O reitor da universidade um dia nos contou, que da Universidade Federal, que ele estava muito feliz que tinha conseguido um prédio a mais para o curso de medicina, e os alunos falaram, mas ali onde está o nosso estacionamento? Então, assim, você fica vendo assim que a gente cultua o carro como se fosse uma coisa, né? Você vê hoje...
Um ente, né?
Não, e assim, casas, por exemplo, da unidade Minha Casa Minha Vida, primeira coisa que as pessoas assim, muito... Você fica vendo... paragem, né? Então, esse culto ao veículo é uma coisa maluca. E isso também vai para as vias. Então, vou ter que contar, assim, logo que nós instituímos em Curitiba a Área Calma, Via Calma, aqui muito com a ajuda do Danilo Erec, da Ciclista Sul, da Bicicletaria, do próprio Goura, que hoje é deputado estadual, por determinação do prefeito Gustavo Fruit, hoje deputado federal, eu fui chamada no Conselho Estadual de Trânsito, fui lá responder, como se fosse uma inquisição. Me coloquei na frente de todos, eles queriam saber o porquê que eu tinha reduzido a velocidade de Curitiba. Não bastasse isso, recebi uma equipe do Tribunal de Contas inspecionando se tinha feito algum gasto para reduzir a velocidade. Mas nunca recebi nada de ninguém dizendo, nossa, secretária, que desses órgãos principalmente, que coisa boa, essas medidas adotadas reduziram 40% o número de pessoas mortas em 2 anos. Somente em 2 anos. Então, assim, Tissa, assim, há uma inversão tão grande de valores, eu volto a dizer, o Código de Trânsito tratou das obrigações, dos direitos, das penalidades. Então, eu fico vendo aqui, não sei se a gente vai entrar mais adiante sobre isso, hoje está uma polêmica muito grande sobre o exame toxicológico, né, que é uma coisa importante, obviamente, né, mas eu fico pensando aqui, quando um legislador permite que criança ande na garupa de moto, é uma coisa maluca, né, uma coisa assim, doida, assim, você fica imaginando que o código está ali servindo a quem e a quem, né? Depois você também vê que acabaram as aulas noturnas, quer dizer, nós temos um centro de formação de condutores que forma condutores de veículo automotor e agora o cidadão não pode mais ter aula noturna, porque ele vai ser condutor de veículos à noite, ele precisa dessa experiência, mas não precisa mais, né, pelo código. Enfim, outras coisas assim malucas que eu até... vou escrever um artigo sobre isso, e aqui já me coloco à disposição também para divulgar por aí, mas assim, são coisas assim loucas, sabe? Eu tô vendo assim, advertências, mais prazo para transferência de veículo. E depois de tanto tempo a gente esperando assim, algumas alterações, ele foca nisso. Mas cidadania, educação, não sai do lugar.
Sim. É, eu acho que essa é uma das perguntas que eu queria te fazer. Eu vou pular logo para a última, que eu sei que você tem um compromisso.
Uhum.
Eu queria justamente perguntar sobre isso. Então, a gente está diante de uma... É a 39ª lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Como você falou, ele é de 97 ou antes disso. Antes disso, você falou?
97. Antes disso, era um código, 97. Era um código nacional... de trânsito, né? Era o CTN, de Trânsito Nacional.
Uhum. Ah. Bom, então, nesses 23 anos, a gente viu muitas modificações, mas como essa, ela foi bastante substancial no tamanho de emendas que foram colocadas, inclusive no debate que se gerou, até porque a proposta inicial da PL, que era conhecida como a PL de morte, de fato, ela gerava uma reação necessária. Então, a minha pergunta, que é a última, vou pular aqui, porque eu adoro conversar com você, quero você no próximo programa.
Quero
também acompanhar esse artigo. Mas vamos lá, vou na última pergunta. Quais são as oportunidades que poderiam ter sido aproveitadas? Ou seja, você vê que a gente teve diante de nós, diante da sociedade civil, uma oportunidade perdida em relação, agora focando, né? A gente tem aí uma complexidade muito grande e tal, mas em relação à mobilidade ativa, em relação ao ciclista. Queria perguntar se você viu alguma oportunidade perdida. Eu tenho aqui algumas indignações, assim, de como o CTB e como a nossa sociedade ainda não está resolvendo algumas questões, mas vou deixar aberto para ver se você tem algo que você possa sugerir. Sim.
Viu, Tita? Eu fiquei assim, em boca aberta do seguinte sentido. Oh, agora tem legislação para o veículo que para em ciclovia, ciclofaixa. Já existia. Se há uma regulamentação, se há uma legislação dizendo aqui, está sinalizado, é uma ciclovia, você não pode parar. Já existia isso. Isso já era visto, os agentes de trânsito já autuavam, guarda municipal já autuava. Me parece que agora é uma desconstrução disso, não. Agora, se o ciclista agora está contemplado, né? Não, não é isso. Então, acho que se perdeu a oportunidade de melhorar essa condição, assim, de compreensão da bicicleta como um modal essencial na cidade, né? Se perdeu uma grande oportunidade, assim, também, de correlacionar o que aconteceu em 2015. Em 2015, nós tivemos no Brasil a segunda Conferência Global de Segurança Viária, a maior... encontro de países, e esses países o que disseram? Está saindo uma carta de recomendação para que esses 170 países reduzam a velocidade em perímetro urbano. Não tem nada disso. Sim. No código. Então, assim, lá atrás isso, reduz a velocidade, reduz morte, né? Eleva o polígono urbano, o traffic jeans, ele melhora, assim, enfim, sabe? Enfim, várias coisas, sabe, Tissa? Acalmar o trânsito de uma forma contemplativa, olhando a cidade. Eu acho assim, que deixou de contemplar muita coisa. Mas eu volto a dizer a você que a lei de mobilidade urbana está lá. A única coisa que se alterou, até por coincidência e feliz que eu fiquei com isso, o próprio deputado Gustavo Fruit foi relator, aumentando o prazo para os municípios apresentarem suas leis de mobilidade urbana. O prazo vencia ano passado, por uma iniciativa dele e tudo mais, aumentou o seu prazo para os municípios fazerem isso, né? Mas os deputados, os senadores, se jogaram agora em prazos, em reduzir, aumentar. Aqui chama a atenção, viu, Tissa? Nós temos um estudo do projeto Vida no Trânsito que fala que quem mais comete infração são as pessoas de 29 a 40 anos. São as pessoas que mais vão poder cometer mais infrações. Aumentou o número de pontos que ele pode ter. Ele tem uma licença para dirigir que está no bolso, chama-se CNH. Agora ele está muito empoderado, tá com 40 também. Pontos. Não cabe nem no bolso dele. 40 pontos ele pode cometer. Então, assim, veja que contrassenso. O grupo que mais comete infração. Então, só para responder a você, perdeu-se muita oportunidade de se contemplar a redução de velocidade, reduzir efetivamente essa questão da pontuação, compreender a bicicleta como um dos melhores e mais saudáveis nesse momento de estabilidade do meio ambiente, ver a bicicleta, o pedestre, melhorar a calçada, uma porção de coisas, né? Mas vamos imaginar que o legislador esteja olhando para a lei de mobilidade urbana. Estou com uma esperancinha, viu?
Isso. Olha, deixa eu pegar um pouquinho dessa tua esperancinha. Quero muito ouvir esse teu artigo. Quando você falou que ele tem a CNH, que é um documento que está no bolso, a partir de agora também ele nem precisa carregar mais no bolso, era isso que eu queria dizer, né?
Está no celular, né? Agora... Não é obrigado também, se ele não estiver portando, não há problema.
Não é problema. E assim, é, de fato, a gente acaba... Eu só queria evitar assim, que a gente fosse rotulado como aquelas pessoas que questionam e questionam o tempo inteiro e existindo avanços mínimos que sejam, a gente ainda continua lá cutucando e apontando alguns erros. Mas eles são graves. Eles são graves porque diante de uma oportunidade como essa de mudança e de discussão da sociedade civil, a gente perde muita chance de avançar de forma... Já hoje, diante do nosso cenário, é audaz, né? Como é que a gente trabalha com uma mudança mesmo, como você falou, de paradigma? São coisas, são conceitos invertidos aí que a gente acaba permitindo e naturalizando. Luísa, eu adoraria continuar falando contigo, mas eu vou, então, encerrar aqui a nossa conversa desse programa. Fica aqui um convite para um próximo programa. Obrigada, então, pelo seu tempo, disponibilidade, generosidade.
Eu que agradeço, Tissa, assim, muito você, a sua generosidade sempre comigo, me acolhendo na bicicletaria. Quantas vezes a gente tomava uma sopa quente lá e se reunia com os ciclistas no inverno, saía dali com uma pauta, com uma prancha para fazer vistorias em cruzamentos. Foi muito legal o que a gente construiu.
Muita
né?
coisa.
Essa relação de respeito. E vocês são fortes, viu? Eu queria dizer que, para mim, tudo que vocês vêm pautando é porque é de gente séria. Não é de aventureira, é quem vive a cidade mesmo, né? Então eu que te agradeço, me coloco à disposição. Que pena mesmo que estamos esperando ali agora já 5 minutos para uma outra conversa, mas eu me coloco à disposição assim, para a gente construir o que o código trouxe, essa inovação, né? Essas inovações, alterações, eu não digo que é inovação, é alteração meramente, e cutucar um pouquinho ali os municípios em relação à lei de mobilidade urbana. Isso que é importantíssimo, na minha opinião.
Sim,
um grande beijo, obrigada aí para vocês.
Obrigada a você, Luísa, querida. Então, a gente vai dar continuidade aqui ao programa. Falei para vocês que eu tinha a Luísa Simonelli como nossa convidada e também temos um outro convidado, que é o Celso Mariano. Enquanto ele se conecta com a gente, eu falei para vocês que eu ia explicar um pouquinho por que que eu evito um pouco a palavra acidente. Então, enquanto a gente aguarda o senhor Celso aqui, eu vou falar para vocês de um episódio que aconteceu, é recente também, falando de normas e técnicas. Vamos lá. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, alterou um conceito. E aí eu estou vendo uma lentidão da gente se atualizar assim, com essa norma da ABNT, que é assim, ele alterou o conceito sobre a palavra acidente. Tá? A ABNT reconhece que esse termo é muito desatualizado e muito mal aplicado nos contextos que a gente tem na realidade brasileira. Então, assim, deixa eu só garantir que o Celso consiga estar com a gente. Tá, tô no StreamYard, que bom. E aí, é o seguinte, não só a BNT mudou esse termo, né, essa presença da palavra acidente, quando a gente quer falar sobre colisões, fatalidades, mortes, e muito é um cenário de negligência, de imprudência e de falta de infraestrutura. Acidentes acaba sendo algo que parece que é do acaso, sabe? Deus quis? Deus quis, aceita. Só que, na verdade, eles são, na maioria das vezes, são passíveis de prevenção. Essa é a palavra usada pelo presidente da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Para vocês terem uma ideia, em 2017, eles tinham um congresso chamado Congresso Brasileiro de Medicina e Acidente de Tráfego. E eles, a partir desse ano, mudaram, reconhecendo que essa palavra dá uma conotação de algo imprevisível, incontrolável, sem nenhum caso de nexo de casualidade, mas isso contraria o conhecimento acumulado, a experiência gerada por toda a sociedade sobre essa matéria. Então, está aqui só uma consolidação que eu já falei em outros programas, né? Inclusive aquela fala emblemática, não foi acidente, é uma condição de fato de que a gente talvez não tenha mesmo muito bem onde aplicar a palavra acidente. Eu estou vendo aqui que eu estou conectada. O Celso me disse que ele está conectado, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar agora o intervalo para dar tempinho para a gente se encontrar aqui online na transmissão. Estamos aqui na Rádio Cultura 930, também estamos no canal do YouTube da Rádio Cultura 930 e espero no próximo bloco encontrar o senhor Celso Mariano. Vou chamar o intervalo.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.